já falei mais de mil vezes, mas dessa vez eu tô falando muito sério. Não vou mais te procurar, pode apostar. Já cansei de me entregar inteiro e você só metade. No mínimo eu mereço ser prioridade. Não vem agora com esse papo que seu coração é meu. Já que é assim, posta foto nossa, escreve um textão pra mim. E marca na foto, deixa todo mundo ver. E você assumiu o que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Já que é assim, posta foto nossa, escreve um textão pra mim. E marca na foto, deixa todo mundo ver. E você assumiu. Que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer. Só assim acredito em você.
Itapuã.
Sei que já falei mais de mil vezes, mas dessa vez eu tô falando muito sério. Não vou mais te procurar, pode apostar. Já cansei de me entregar inteiro e você só metade. No mínimo eu mereço ser prioridade. Não vem agora que esse papo que seu coração é meu. Já que é assim, posta foto nossa, escreve um textão pra mim. E marcar a foto, deixa todo mundo ver. E você assumiu o que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Yeah. Foto nosso, escreve um textão pra mim. Me marca na foto, deixa todo mundo ver. Que você assumiu o que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você.
Itapuã. Itapuã.
Será que o meu frio na barriga pôs uma coberta? Ai, ai, ai. Será que alguém tirou meu coração e no lugar pôs uma pedra? Ai, ai, ai. Tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueira, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa.
Pra você que tá revoltado,
Itapuã.
Tá fácil eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, causador de choro.
FM 739.
Samba de samba da Bahia. Alô, meu Brasil.
Opa!
É, Beto Jamaica arrebentando, galera. Quebrando tudo. Manda aí, minha guitarra. Estendeira boa, hein? Deixa comigo. Fui nesse samba, conheci você. Minha gatinha bonitinha, eu me apaixonei. Vambora! Partindo alto, samba no salão. Aproveitei a swingueira pra quebrar meu irmão. Canta,
nesse samba conheci você. Minha gatinha bonitinha, linda. Eu me apaixonei.
Partindo alto, samba no salão. Aproveitei a swingueira pra quebrar meu irmão. Convido, 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 convido você para dançar comigo. É, aceite esse convite do seu melhor amigo. Agora vou lhe ensinar um jeito bom de dançar. Coisa linda, diga!
Prepara a cinturinha
para rebolar.
FM.
Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra. Fogo sereia. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Cheguei quebrando tudo, pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada tira, falsinha me conspira, pra despertar inveja, eu quero ouvir.
Se não
pode ser, hoje eu tô aqui de incomodar. Mas aí de casa, vem.
Cheguei chegando, bagunçando a porra toda.
Itapuã.
Cadê a torcida do Bahia? Do Bahia. A torcida vamos. A torcida do Vitória. Vitória. Joga a mão pra cima, galera. Alegria, Salvador. Vá, 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 vá. E ele se manda mais de controle. Não manda a galera, não vacina. Bota a mão na cabeça, molha o dedo e hoje ela coloca.
Abecedário, abecedário da alegria. Abecedário, abecedário, abecedário da alegria. Abecedário, abecedário, abecedário da alegria. Vou te envolver todo dia. A, aquece a perna. B, só bochechada. C, é com carinho. T, de devagarinho. A, aquece a perna. B, só bochechada. C, é com carinho. T, de devagarinho.
É de cima pra baixo. É de cima pra baixo. Relaxa. Calma, calma, que eu encaixo então.
Itapuã.
É de cima pra baixo. É de cima pra baixo.
É de cima pra baixo.
É de cima pra baixo.
É de cima pra baixo.
Que só toca sucesso. Itapuã.
Itapuã.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em.
Hey.
So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus.
Ooh.
And throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Woo!
There's a tornado.
There's a tornado.
In my city.
In my city.
In the basement.
The basement.
That shit ain't pretty.
Shit ain't pretty.
Rugged whiskey.
Rugged whiskey.
We surviving.
We surviving.
A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah.
Ooh.
One step to the right. To the dive bar, we always thought was nice.
Ooh,
run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no holdin'.
to the floor.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, to the flow now, ooh.
Itapuã FM. Itapuã. Itapuã.
Um forte, uma manhã, eu sei que dói, mas com curativo logo sará. Já tem dores que o peito corrói, e às vezes nem com reza forte passa.
Meu coração se arrependeu e vai sofrer mais uns 200 anos. Sei que seu amor ainda sou eu, e você também sabe que eu te amo.
Ficar a meio papo da sua boca, sem poder beijar, que coisa louca.
Já tem dores que o peito corrói, e às vezes nem com reza posso passar.
O meu coração se arrependeu e vai sofrer mais uns 200 anos. Sei que seu amor ainda sou eu, e você também sabe que eu te amo.
Ficar a meio palmo da sua boca,
isso sim é que é tortura.
pegar.
Itapuã.
Saracuteia, mãe.
Saracuteia.
Saracuteia, mãe.
Saracuteia.
Saracuteia, mãe.
Saracuteia.
Saracuteia, mãe.
Saracuteia.
Joga de latim.
Saracuteia.
Faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É. Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Bora, 8 horas mais um minuto, boa noite, quartou, é minha gente, quarta, 15 de julho ano 2026, um abraço minha gente, está começando o nosso programa, você participa 996542750, tô gostando desse ângulo aí não, viu irmão? Tô gostando não, 996542750, não que eu seja bonito, mas esse ângulo tá feio como desgrama. Rapaz, não, vai ficar aí. Não é o cabelo que tá me deixando mais bonito ou mais feio, não. É o ângulo da câmera. Eu vou até esconder essa testa minha aqui, porque tá difícil, viu? 996542750, 996542750. Daqui a pouco a gente vai falar de Bahia, vamos falar de Vitória. Já disse aqui meu placar, Vitória 3, Vasco 0 e Bahia 5, Chapecoense 0. Os dois placares para esse final de semana não, né? Quase final de semana. De meio para final de semana. Mas é o Campeonato Brasileiro da Série A que tá voltando. Se dependesse de mim, enquanto torcedor do Bahia, nem voltava. Eu preferia a Copa do Mundo, porque vai voltar o sofrimento. Bota a imagem que eu te mandei aí, Henrique Juliano, no YouTube da BNews TV pra galera ver. Abraçando Everton Bruno na mesa de 9.233 canais. A gente vai ter que falar de Copa do Mundo, claro, né? precisa falar de Copa do Mundo. Ô, meu irmão, não tô gostando disso aqui, não. Eu vou tirar esse negócio, viu? Ah, não quero aparecer mais, não. Ah, que nada, que imagem feia da desgrama. Deixa aí, Magrini, que é mais bonito que ele. Tá? Não, não tô gostando, não. Então participe, 996-54-2750. Ô, Henrique Juliano, cadê a imagem? Solte aí que eu quero chamar a Magrini pra comentar. Que essa imagem Magrini me mandou tem 10 minutos. E aí, olha aí. A imagem do treinador da seleção da Inglaterra com Rogério Ceni. Agora tá explicado. Agora tá explicado por que a Inglaterra perdeu de virada. Ele retrancou o time caiu. Bota a vinheta dele aí que tá sumido. Tirou 72 dias de férias. Bota aí, vá. Boa noite, primo.
Boa noite, Fábio. Te contei, não. Tá na Itapuã, mano. E mana, né? Abraço a galera, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que está sintonizado aqui na Itapuã. Olha, a Inglaterra infelizmente pagou pelo medo, né? Pela retranca, 1-0, recolheu o time, fez alterações complicadas, né? Tirou a efetividade da seleção, independente desse fora da curva Messi, né? Desta garra da Argentina, mas assim, cara, uma seleção que quer chegar à final depois de quase 60 anos, né? Mais ou menos isso, né? Depois me ajudem aí. Acho que perto disso, né? Que a seleção da Inglaterra não chegava a uma final de Copa do Mundo. Complicado, cara, quando você recolhe o time, recua o time, né? Tira alguns jogadores lá na frente que estavam. Trazendo preocupação pro setor defensivo da Argentina, você chama o time, né? E aí, em determinado momento do segundo tempo, foi defesa contra ataque o tempo todo. Quando a Argentina fez o gol de empate, eu tava assim na casa do meu filho e falei assim, ó, aí vai virar o jogo rapidinho. Vai virar o jogo. Aí você tem o Messi que, sabe, a gente dispensa qualquer comentário, por mais que você tenta achar aí uma definição para qualificar o Messi, né? Você vai ter dificuldade atualmente, né? Pela capacidade técnica que tem esse atleta. Mas assim, eu acho que a Inglaterra foi o treinador da Inglaterra, o alemão treinador da Inglaterra, ele pisou na bola e ele é um dos responsáveis, talvez o principal responsável pela eliminação da seleção da Inglaterra em relação à final da Copa do Mundo.
Bom, tá aí o nosso querido Magrini, já a gente vai ouvir a bancada toda sobre Copa do Mundo, tá? Tem muita coisa pra gente discutir sobre final, teremos aí uma final de Espanha e Argentina, o restante da bancada também vai analisar o que foi a partida de hoje, mas Magrini, me discorra sobre essa imagem aí no YouTube da AB News TV, por favor, a carona que todos os craques mundiais estão pegando pra casa. Cadê, meu querido Henrique e Juliano? Jogue, por favor, aí. Olha lá. A carona que todo mundo tá pegando pra casa, viu, Magrini?
Pois é, cara. Todo mundo aí foi vencido por ele. O IA é fantástico hoje em dia, né, cara? Haaland, Neymar,
Cristiano Mbappé, Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Salah. E Kane.
Harry Kane e o Mbappé, que a gente acabou de falar. Todo mundo aí foi passado pra trás. Eu sei que ao longo do programa você vai abordar mais sobre isso, cara, mas assim, dizem que não existe inveja branca ou inveja de outra cor, né? Mas, cara, quando a gente vê a Argentina, porque se você observar, não é um futebol bonito de se ver, né? Tecnicamente, praticamente, você não vê muita, exceto as jogadas individuais do Messi, né? Mas no geral você não vê, você vê jogadores bravíssimos, né? Que defendem a camisa da seleção brasileira, sabe, com orgulho, o que a gente não tem nem 5%. Né? Isso, eu falei outro time, brasileira não.
Ele, né? Tá comparando com a seleção brasileira que isso, não tem isso mesmo. Isso,
exatamente, é o que falta na gente, sobra na seleção da Argentina.
8:06, bora falar de Vitória, porque o Vitória joga primeiro, Vitória vai golear amanhã o Vasco da Gama com narração de Magrini, amanhã é dia de 6 gols do Vitória. É o Vitória que vai lotar o Barradão. E não adianta ter medo. Só vai pro Barradão. Vocês iam pro Barradão na Série C quando o Vitória não prestava? Não vai voltar agora que o Vitória vai ficar na frente do Bahia na Série A. Todo mundo deu opinião, menos Magrini. Daqui a pouco ele também vai ser apertado aqui com todo o respeito. Vamos apertar Magrini com gosto pra poder Magrini dar a opinião dele. E pra falar, o Vitória tá chegando ele!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes, Marcos Valença, o nosso querido Flávio Lordelo e o Expedito Magrini, né? Depois de 72 dias de férias.
Verdade.
Tá de volta e amanhã estaremos juntos lá no Barradão, no jogo Vitória e Vasco.
E eu quero dizer aqui que eu concordo com a mensagem que você me disse, que ele é protegido de Silva Rocha.
Eu
que
falei?
Até os jogos da Copa do Mundo ele não fez. Então, eu tô aqui fazendo juiz. Fez poucos. Aí, Reinaldo me disse, por que que Magrini é protegido de Silva Rocha?
Não invente não, rapaz. Daqui a pouco, Rocha já botou no grupo ontem que tava procurando o setorista Vitória. Rapaz.
Fiquei sabendo disso.
Vamos nessa, vamos tratar de coisa séria. É, rapaz. Pois é, ele colocou no grupo ontem, viu? Mas vamos nessa. É, o Vitória tá pronto. Fechou a preparação hoje, visando o jogo de amanhã. Teve apresentação de Vidal. Quem for ao Barradão amanhã, Magrini, vai ver um pouco o gramado desgastado. Porque passou por uma reforma, mas tem alguns trechos ali. Eu vi o gramado hoje, um Vidal bem bacana, mostrando direitinho o gramado. Poucas imperfeições, tá? Você vai ver lá de cima. Lá embaixo a gente não vai dar pra perceber. Mas quem vai estar lá em cima vai ver um pouquinho de imperfeições no gramado do Barradão. Vitória tá pronto. Para esse jogo de amanhã, já tem alguns relacionados, a gente não tem ainda completa a lista, não tenho ainda, estou caçando aqui para ver se eu consigo, mas por enquanto a gente pode adiantar o torcedor que os novos contratados dos quatro que chegaram, três serão relacionados, que é o Brits, o Pochettino e também o volante Wallace. Todos os três serão relacionados e Vitória vai ter mais uma novidade entre os relacionados. Iago, garoto de 20 anos, destaque aí do time sub-20, foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da categoria, 17 jogos, marcou 9 gols, um meia de 20 anos, joga também como segundo atacante, vai ser novidade para esta partida de amanhã. Vitória não terá para o jogo de amanhã o Kaique Gonçalves. Tá suspenso, terceiro cartão amarelo, e aí vamos ver como é que ele vai armar ali o meio campo. Ele já vinha fazendo já essa experiência em colocar o Wallace no lugar do Zé Vitor. Vamos ver amanhã na hora do jogo se vai acontecer de fato o Zé Vitor no banco e o Wallace que acabou de chegar como titular. Na lateral direita ele tem a volta do Matheus Silva, mas eu acho que pelo tempo de inatividade do Matheus Silva, ele não deve colocar de primeira e manter o Jamerson jogando ali pelo lado direito, como jogou a última partida da decisão da Copa do Nordeste diante do Fortaleza. Hoje quem foi apresentado, Fábio, foi o argentino Brits. Vamos ouvir um trecho do argentino, tá falando aí nessa apresentação hoje como o mais novo contratado do Vitória.
Antes de responder, quiero agradecer a Papelina ahí por la presentación. Es la segunda vez que él me presenta en un club. Sabe el cariño que yo siento por él y los dos, ¿no? Trabajamos juntos, yo que 3 años, hicimos muchas cosas buenas, entonces agradecer a él por las palabras. ¿Qué me motivó para llegar aquí a Vitoria? Yo ya falei con la imprensa aquí de Vitoria cuando aconteció todo el año.
Peraí, pai, yo no estoy entendiendo nada ahí. Primeiro o cara botou 4 velocidade aí, velocidade 72.
Antes de responder, quero agradecer a Papelina aí por a apresentação. É a segunda vez que ele me apresenta num clube. Sabe o carinho que eu sinto por ele e os dois, né? Trabalhamos juntos, acho que 3 anos. Fizemos muitas coisas boas, então agradecer a ele por as palavras. Que me motivou para chegar aqui a Vitória? Yo ya falei con la imprensa aquí de Vitoria cuando aconteció todo allá en Fortaleza. Me comenzó a ligar Papelín, comenzó a ligar el presidente Marchini, Muto, Kaiser, Mariño, y bueno, yo sabía que Pochettino estaba por llegar. Entonces cuando empiezan a hablar cosas buenas del club, el proyecto, los desafíos, creo que no tengo mucho para pensar. Eu gosto do Brasil, gosto muito, estou morando aqui há 4 anos já, então é isso, é tudo o que me falaram, colocamos tudo na balança rápido, decidimos e acho que em 3 dias fechou tudo. Eu pedi personalmente para o presidente poder ir para a Argentina 3 dias para estar com minha família, mas já estava tudo fechado. Então, essa também é a confiança do presidente. Y como vuelto a hablar, todas las ligaciones, todas las cosas que falaron, fue lo que me motivó también. Conozco el club, he jugado aquí hace poco una final, la torcida o el ambiente, las ciudades también un poco, uno conoce ya, así que la escuela no fue difícil, fue fácil.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre...
Beleza, ouvimos aí um trecho só, né, da coletiva de apresentação do Brits, novo contratado Vitória, Fábio, que tem contrato de uma temporada, tá? O contrato dele vai até o meio do ano que vem, porque o jogador já tem seus 34 anos, o Vitória também se precaveu aí, fez um contrato apenas de um ano.
Eu vou ouvir a opinião antes de ouvir o Maguinho e vou pro nosso comentarista. Bota a vinheta dele logo aí, por favor.
O comentarista do povo, Flávio Montenegro.
Primeiro, a presença do Iago, né? Eu fico feliz e ao mesmo tempo triste, porque eu acho que não deveria ter ficado com o Fabri, poderia não ter ficado com um monte de gente aí. Então o Iago vai aparecer hoje, depois vai demorar mais 10 jogos para poder figurar no banco. Mas que bom que pelo menos vem a iniciativa de ter alguém da base como opção ali para frente. Embora eu acho que vai ser só para compor, tá? E isso cai por terra também, Reinaldo, antes até de chamar o nosso comentarista, cadê aquele que você disse que é a joia, que não quer renovar mais o contrato?
Alejandro Almaraz.
Quantos anos tem?
Ele tem 19
Iago
anos.
E Iago tem quantos anos?
20 já.
E por que que o Almaraz não vai e o Iago vai?
Porque o Almaraz ainda não assinou o contrato com o Vitória, agora, ainda está naquele...
Nesse imbróglio. Mas o imbróglio é agora. Sim. Desde quando que você fala que o cara é um craque e não é aproveitado?
Mas aí não vai ser aproveitado, porque caso ele entre nos profissionais, o valor já subiria mais um pouco, né? A gente sabe como funciona isso aí no futebol, e aí deu uma segurada, deixou ele ali no sub-20, mas também 19 anos, estava chegando no Brasil.
Bora, seu Flávio Lordelo, boa noite.
Boa noite, Fábio Gomes, toda a bancada, boa noite a você também, ouvinte da Itapuã FM, boa noite a você das redes sociais também, no YouTube. Rapaz, ainda bem que o Vitória está aproveitando as oportunidades que tem para colocar a base, né? Lembrando que o Vitória jogou hoje na Copa 2 de Julho, daqui a pouco a gente vai trazer o placar, os resultados também da Copa 2 de Julho, mas o Vitória que sempre teve na sua tradição, na sua composição como instituição, trazer jogadores da base, né? O Vitória de Alex Alves, de Paulo Isidoro, o Vitória de Matusalém, de tantos jogadores exitosos que tiveram no futebol brasileiro, mas de um tempo pra cá passou a não utilizar tanto a base. O Alejandro Almaraz não é da base do Vitória, é um jogador que foi incorporado pela base do Vitória, através de investimentos e busca também de olheiros, mas acaba sendo formado também no Vitória, no sub-17, sub-20, figurou em algum... Foi rei.
Só para ajudar também nos comentários, o Almaraz, ele foi descoberto em uma competição que o Vitória jogou no ano passado na Argentina, ele chamou a atenção e o Vitória trouxe para o Barradão já desde o ano passado.
E trouxe. Então, além do trabalho todo de garimpar no estado da Bahia, em todo o Brasil, o Vitória também garimpa em outros lugares, o Almaraz é prova disso, mas não tem figurado no time principal e agora o Iago vai tentar aí buscar o seu lugar ao sol, né? Tomara que o Vitória consiga fazer com que essa cultura seja ainda mais amplificada, né? Já que foi dito ali pelo Thiago Carpini ano passado que a base do Vitória praticamente não existia, era morta e tudo mais, o que obviamente é uma declaração, por pior que seja a realidade da base do Vitória, à época, não é algo que possa ser dito em público, né? Então, acho que o Vitória faz muito bem em começar a relacionar jogadores da base, jogadores mais jovens, né? O Iago tem apenas 20 anos, não conheço o futebol dele ainda, tá até buscando alguns dados sobre ele, mas tomara que o Vitória passe a adotar como cultura, né, Reinaldo? Pelo menos relacionar jogadores para poder ganhar cancha, ganhar ambiência com jogadores profissionais.
Bom, tá aí o nosso... Caiu o nosso Flávio Lordelo, meu querido Magrini, a sua expectativa do Brits. O que esperar desse zagueiro? Tem que chegar e ser titular? Tem que buscar posição? Qual é a sua expectativa para ele?
Olha, Fábio, você sabe que eu tô mais preocupado com como Bahia e Vitória vão retornar depois dessa paralisação, sabe? Porque para alguns clubes o efeito é muito negativo. Quando você tá numa ascendência dentro do campeonato, há uma interrupção, e aí foi provocado pela Copa do Mundo, estava longe de os clubes poderem evitar isso, né, por causa da Copa do Mundo. Mas assim, o Vitória estava performando bem no Campeonato Brasileiro, né? Será que vai voltar da mesma forma? O Bahia, ele vai piorar ou vai melhorar, né?
Não estava bem, né? Até venceu o último jogo, mas exatamente, não estava bem, né?
Não estava bem, então essa é a grande preocupação. Do ponto de vista do Brits, é um zagueiro que a gente já conhece o seu futebol, porque disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. É um jogador conhecido de uma escola, né, que a gente também conhece, que é o futebol argentino, de formar grandes zagueiros, né? Um dos principais da história da Argentina, o Passarella, e a galera vai lembrar sempre, né? Não estou dizendo que ele é igual, estou citando apenas que a Argentina é um país que produz muitos craques, e no setor ofensivo, principalmente, né? Os zagueiros, laterais, tanto é visto que a gente tem no Bahia, embora não tenha ido bem até agora, né? O lateral direito que o Bahia trouxe lá do futebol argentino. Mas falando do Brits, eu acho que ele não vai ser utilizado logo de cara, né? Amanhã, a não ser que o técnico Jair Ventura possa, né, de repente, até inovar nesse aspecto, porque ele não teve tempo suficiente para estar em condições de ser titular dessa equipe, mas a gente não sabe, né, o que é que passa na cabeça do treinador. Mas é um grande reforço para um setor defensivo que o Vitória precisa e precisava muito melhorar, né? Então, eu acho que por isso essa contratação pontual, e o Brits, ele vem para reforçar muito esse elenco do Vitória nessa segunda parte, quase na segunda parte do Campeonato Brasileiro.
Ô, Reinaldo, já que o grande ator que cresce com mulher não mandou ainda a lista de relacionados, me passe, por favor, aí a provável escalação do Vitória de amanhã.
Provável Vitória de amanhã é aquele provável que a gente já vem trabalhando, tá? Com Lucas Arcanjo, Jamerson pelo lado direito, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Aí tem a dúvida ali entre os volantes, será que ele vai manter o Zé Vitor no meio campo ou ele vai colocar o Wallace?
Você já tinha tirado o Zé Vitor.
Eu tirei o Zé Vitor porque ele fez o jogo treino como titular, o Wallace, e fez os treinamentos dessa semana como Wallace. Então eu tô apostando no Wallace amanhã. O Wallace, Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho, Eric e René. Essa é o provável Vitória de amanhã.
O Wallace é seu titular também, Flávio Landeiro?
Não, eu falei aqui na
resenha. Você iria de Zé Vitor amanhã?
Eu iria de Zé Vitor, por uma questão de ambiência, apesar do Wallace ser um jogador mais experimentado do futebol brasileiro, mas o Zé Vitor, na minha opinião, ele já tem credenciais dentro do Vitória para começar jogando, apesar de não ter feito bons jogos da final da Copa do Nordeste. Isso eu pontuei isso, não foi? Mas eu ainda aposto que o Zé Vitor será o titular contra o Vasco da Gama e o Wallace vai de banco, devendo ganhar uma minutagem. Pelo menos essa é a tendência. Mas, obviamente, que se o Wallace figurar entre os titulares, não será nenhuma surpresa pela experiência do Wallace, né?
E pra você, primo, o Wallace já deveria chegar com a credencial de titular ou é muito cedo?
Eu não sei, Fábio, que ele tem arrebentado, tem mostrado muita coisa no treinamento. Porque assim, você só saca um jogador da titularidade quando ele vai mal, cara, muito mal. Não é o caso do Zé Vitor. Ele não foi, Flávio chamou atenção, não foi muito bem nas finais da Copa do Nordeste, mas é um cara que tem revelado uma surpresa agradável para esse time do Vitória. O Vitória que Reinaldo buscou várias contratações, né, e poucas foram assertivas, né? E o Zé Vitor era um desses, né, que o Vitória trouxe, e ele é um jogador que arrisca muito de fora da área, é um jogador alto, jogador forte ali pro meio. Eu só o tiraria se ele tivesse ido muito mal em 5 das últimas partidas do Vitória, não é o caso, né? E o fato de o Wallace também, ele não vinha performando bem. O Wallace é um jogador, pra você ter ideia, não é que o Vitória pega qualquer jogador, não, mas assim, o cara da qualidade dele é campeão olímpico pela seleção brasileira, já vestiu a camisa da amarelinha e não foi procurado por outros clubes, e de repente ele vem e cai com uma luva nesse time do Vitória. Mas, repito, só se ele arrebentou muito nos treinamentos para merecer já começaram como titular amanhã. Eu acho que eu iria com o Zé Vitor.
E ele também não vinha de bom momento,
exatamente,
tá? O Wallace não vinha de bom momento, Reinaldo, pra merecer já chegar com essa credencial.
A última partida dele, Fábio, foi em janeiro, no Campeonato Mineiro. Ele não jogou pelo Campeonato Brasileiro. Ele figurou no banco em alguns jogos, mas entrou, não jogou.
Com Tite.
Foi com Tite. Mas ele não chegou a jogar no Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que também não está sem minutagem. Mas ele vem treinando como titular. Claro, pode ser uma observação. Dizer, ó, eu já conheço o Zé Vitor, eu já conheço aqui o Kaique, mas o Kaique não pode jogar porque está suspenso. Eu vou testar o Wallace aqui o máximo que eu puder. Porque quando eu precisar, eu posso contar com ele. Pode ser isso aí, vamos aguardar amanhã.
Eu não faria em função da distância não ser grande, hein? Do Vitória em relação à zona do rebaixamento. Então, terminou com 2 pontos?
Uhum. Então, tá 2 pontos do Vasco, da zona de rebaixamento. Zona de
rebaixamento. Se vai testar um jogador num jogo importante como esse jogo, é uma disputa direta? contra o seu adversário, né? Eu acho que é Zé Vitor. Claro, mas quem escala é o treinador, né?
Ô, Henrique, eu te mandei um vídeo aí. Assista, porque eu não consegui assistir. Acho que meu amigo Gavião, que é da Gavião Tu, lá em Morro de São Paulo, sofreu um ato de racismo lá em Morro de São Paulo. Confere aí essa denúncia, por favor. Vê esse vídeo que eu te mandei, que eu não tô conseguindo assistir. Vê se dá pra gente colocar no ar, por favor, e me informe, tá? 996542750, 996542750. Coloca o torcedor pra falar com a gente, vá.
Boa noite a todos. Boa noite aí a Fábio Gomes, Pedro Magrini, né? E aos repórteres aí, né? Marcos Valença e Reinaldo Oliveira e a todos aí da bancada e da técnica. Olha só, tá falando aqui Leonardo de Paula da Lima. Olha só, o futebol pune os covardes. E o técnico do da Inglaterra foi muito covarde, mereceu perder. É pra quem tava torcendo pra eles, tá bom? E é isso aí. Boa noite, que Deus abençoe a todos.
Vou deixar aqui Valença, Reinaldo e Flávio Lordelo. O Maguinho já deu opinião sobre a seleção, mas fiquem à vontade também para falar do jogo de hoje, já que ele puxou. Bota a vinheta de Valença aí para poder ele participar da rodinha de todos nós, antes que comece o Lá Ele. Para ele participar da rodinha de todos nós. Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio.
Eu faço uma empolgação retada, você vem numa preguiça desgramada,
meu. Muito boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Everton Bruno. Boa noite a você, Henrique Juliano, Flávio Lordelo, Reinaldo Azevedo de Rebutal. Isso é um problema. Reinaldo Oliveira, Expedito Magrini, você ouvinte aqui da Itapuã FM, você quer que eu fale sobre o quê? Que eu tava aqui
mesmo. Não é possível. Acabei de lhe fazer uma pergunta e você quer correr. Ô, Magrini, me ajude aí.
Eu fiquei mais preocupado com a minha entrada, você reclamou e eu voltei.
Ah, ele?
Mas é o seguinte, primeiro que eu vou dizer pra vocês: quanto tempo tem que Zé Vitor não joga uma partida oficial?
Tem menos tempo do que o tempo que Magrini vem na rádio. Magrini passou 72 dias de férias.
Mas isso não foi a pergunta, não.
Essa já mudou o foco.
Não, porque todo mundo tá falando, o Wallace.
A gente tá falando de seleção
não,
hoje.
Não, calma. Já... É porque falou de Wallace desde o começo.
Tá perdido
aí.
Esse
não,
desde,
eu sabia, tá, não. Agora eu deixei. Falou de Wallace não jogar porque ele não tá atuando no Campeonato Mineiro. Já acabou isso aí. Tem 60 dias aí, todo mundo fazendo intertemporada, todo mundo mesmo período sem jogar. Mas falar de seleção brasileira, o que você quer mesmo falar sobre seleção brasileira?
Que seleção brasileira?
Você tava aqui mesmo, cara?
Tira a Valença do aí. Comece você aí pra ajudar ele, Reinaldo.
É, da Argentina.
Não, também não foi isso não, pô.
Foi o quê? Foi o quê?
Rapaz, o ouvinte falou
que a seleção.
Eu vou atender o Dr. Otto aqui, volto. Sobre...
Manda um abraço pra ele, viu, diretor? Ah. Talvez eu precise do trabalho dele.
Que o Tucho, ele fez uma escola com o Carlo Ancelotti e foi covarde.
Ah, não. Não acho, não.
Foi covarde quando a Inglaterra jogou.
Agora falando
deu
sério.
A bola pra Argentina jogar e deixou a Argentina dominar o jogo.
Falando sério, eu acho que o Tucho ontem, hoje, ele conseguiu a proeza de. Como não se faz para se manter uma vantagem. Isso a gente brinca aqui, mas é tipo assim, é tão louco que até no baba da gente, se a gente tá botando 1-0, mesmo que a gente queira recuar, a gente vai botar um jogador para correr por todos os outros que não estão correndo, que era a válvula de escape do ataque. Você não pode ter como válvula de escape do time um Bellingham e um Harry Kane que não consegue correr dando amplitude pro campo.
Eu acho que ele demorou muito nesse sentido que você está falando de colocar o Rashford.
Você tinha o Rashford, você tinha o Madueke, você tinha o Saka. Você tinha todos esses jogadores como opções. Perfeito. No banco de reservas. Se você opta por se defender, você precisa ter uma válvula de escape. Você não vai adiantar você ficar dando chutão para frente para Harry Kane correr atrás de ninguém. Você não vai ficar dando chutão para frente para Bellingham correr atrás de ninguém. Bellingham correu uma bola no final do jogo, acho que já estava 1-1. Que ele pega uma bola no contra-ataque, que ele baixa a cabeça... Passa no meio de campo, quando ele levanta, tem 5 cercando ele. E aí ele acaba perdendo a
junto
bola.
Junto à linha lateral.
Eu acho que o Tucho, ele errou tudo que ele tinha que errar num jogo que ele não poderia errar. Ainda mais numa partida que ele tá. Ele deu sorte. Porque até o Pinkford, que é um goleiro muito meia-boca, conseguiu pegar bolas que nem ele acreditava.
É.
Tem uma mesmo, uma cabeçada que a bola bate nele. Que tipo, você tava todo mundo já esperando a bola no gol, a bola bate nele, até ele deve ter tomado o sujo. Opa, bateu em mim, ó. Então, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A falta de atenção e como a Argentina cresce nesses momentos. Ah, vai botar Otamendi. Como é que vai botar Otamendi pra poder ganhar bola ofensiva cruzamento na área, bota o Otamendi lá em cima pra poder cabecear, cruzamento, escanteio, falta, o que for. E no final terminou sendo a bola defensiva do Otamendi, que termina salvando muitas vezes a Argentina. E os caras conseguem entrar na cabeça do adversário. Quando você bota 1-1, era certeza pra 90% das pessoas que estavam lá que a Argentina ia crescer e ia virar o jogo. E aí você tem um gênio, que é um gênio, né? Ele se esconde dos momentos certos pra poder aparecer de uma maneira livre em muitos. Você não pode ter uma seleção como a seleção inglesa propondo a se defender numa cobrança de escanteio, sabendo que ia fazer um 2 ali, que você tem um Messi, e você tem apenas um marcador. Aí quando sai o outro perdido, o que é que ele faz? Ele abre o espaço pro Enzo Fernandes dominar tranquilo, não ter marcação e bater pro gol. O Enzo chutou 3 bolas de fora da área antes do gol. É um jogador que é raçudo, mas não é craque. O craque tá ali, o Messi. Exato. O que é que ele viu? Eu tô na superioridade aqui, 2-1, tô perdendo o jogo, eu vou ganhar aqui, ó. Deu a bola pro Neymar, pra quem foi, devolveu pra ele, que ele engana até na posição de impedimento, que no momento que ele dá a bola, ele meio que esquece do jogo, para. Quando o jogador da Argentina recebe, ele já se movimenta, ele sai da posição de impedimento, que até ficou voltando até pra poder ver se tinha um possível impedimento. E a partir desse momento, ele ganha o jogo, ele carrega o time nas costas, ele faz o cruzamento pro Lautaro. Não vou dizer que é maior que eu, porque todo mundo é maior que eu, né? Mas...
um pouco maior que
Magrini, do tamanho de Reinaldo, do tamanho de Flávio. Quer dizer, para um jogador de futebol que tá, disputando uma posição com 2 caras grandes, é inadmissível que esse cara consiga subir mais do que todo mundo. E aí o Messi consegue achar justamente, e aí vem as falhas, né? O Pique era para ter saído no lance, não sai. Então, assim, o Tuchel, eu acho que ele hoje pagou pela... Não sei se a covardia seria a palavra certa, mas os erros na montagem. Ele não pode jogar pelo contra-ataque com 2 jogadores lentos pra poder puxar o contra-ataque e não ter nenhum ponto pra poder levar. Aí no final, vai aleatório, entra Rashford, e tipo assim, vai meu filho, agora você tem 5 minutos pra fazer o que você que eu não botei pra você fazer durante 90. É difícil.
Concordo com Valença, né? Antes, Fábio, tá, deixa eu mandar um abraço. E concordo com Valença. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Quinho, né? Ele, que o filho dele é o goleiro lá do time sub-15 do Ipiranga, o Heitor Barbosa. Bom goleiro até, diga-se de passagem, tá escutando a gente?
Meu filho, Heitor. Bom nome.
É, por seu filho é também?
Heitor, é.
Ah, por isso ele é o caminho de goleiro hoje, né? É claro, em homenagem aqui, ó. E é porque o Vitória precisa muito dele amanhã, né? De arcanjo. Voltando a falar da Argentina, sensacional, né, Fábio? A entrega dos argentinos nos jogos, não é no jogo, não, é nos jogos. Teve perrengue no jogo contra o Egito, perdendo de 2-0, foi buscar ainda no tempo normal, surreal.
A partir dos 33, 34.
37 minutos já era quase 40, e eles conseguiram 3 gols, e é aquilo que Valença disse. Quando você faz um gol com a bola dada por Messi, você entra na mente do adversário. E foi isso que aconteceu, e quando eu vi 1-1, eu falei, achei, a Argentina vai virar. Nos acréscimos aí vai dar tempo de virar, e não deu outra. E o Messi é fora de série, né? 39 anos, ele pega a bola, ele fala, dê pra mim aqui, que aqui eu dou o passe, eu faço o cruzamento, chama a responsabilidade pra si. É aquilo que a gente vem cobrando de nossa seleção. Não tem quem chame a responsabilidade. Vini Júnior, não chamou nem no pênalti, né? Que ele poderia muito bem ter batido. No Brasil falta isso, e falta principalmente também o conjunto. O conjunto da Argentina é sensacional. Aí eu vejo muita gente dizendo, a Inglaterra recuou. Tudo bem, concordo, recuou, principalmente quando ele tirou um atacante e botou um zagueiro. Ali ele já chamou a Argentina, mas a Argentina também soube povoar os espaços e as linhas de passes possíveis de algum atacante. Concordo com o que Valença disse também, Saka demorou para entrar, tinha que ser a válvula de escape. Medindo as proporções, o Vitória tinha uma válvula de escape antigamente, que era o Zé Hugo. Tava difícil o jogo, você tava ganhando o jogo de 1-0, bota Zé Hugo. Uma hora ele vai correr lá, vai pra cara do gol. Faltou isso também à seleção da Inglaterra. E fora a covardia. Foi covarde aí, sim, o treinador da Inglaterra, Fábio.
E foi muito criticado, você já comentou, Flávio, não? Que o Flávio vai comentar. E foi muito criticado, tá sendo muito criticado pela imprensa internacional inteira. Você comenta, Flávio, já me diz da sua expectativa da final. Quem vai levar essa final? Espanha ou Argentina?
É, eu vou concordar parcialmente com Valença e com o Rei, e eu vou explicar porque eu parcialmente. E a bola pune, né? A bola é impressionante, o futebol ele não aceita desaforo, ainda mais uma Copa do Mundo. E talvez, eu estava falando com o Corbacho antes de entrar no ar, falando com ele que esse talvez tenha sido o primeiro grande jogo da seleção argentina na Copa do Mundo. É o primeiro jogo que eu vi que a seleção da Argentina está de fato na Copa do Mundo. A Argentina virou contra o Egito. O Egito é um país que não tem cultura no futebol.
Pela circunstância, Fábio, desculpe lhe interromper.
Mas mesmo eu vou chegar
pela
lá.
Pela circunstância, você não acha que aquele jogo, da maneira que foi virado, você perdendo de 2-0, faltando 7 minutos para acabar o jogo.
A Argentina não fez um grande jogo contra o Egito.
Sim. Não estou dizendo não, fazer o grande jogo, mas você acha que avaliando... naquele jogo ali ele não já entrou na
não,
Copa?
Não, acho que não. Acho que não, porque depois a Argentina faz...